Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Olá, estes são os destaques do noticiário da SBS em português, esta sexta-feira, 16 de janeiro. O noticiário em português é produzido às segundas, quartas e sextas-feiras. Consigo hoje, Joana Pereira. Membros da comunidade manifestaram forte apoio à preservação da ponte pedonal que esteve no centro do tiroteio ocorrido em Bondi em dezembro do ano passado. A sua eventual conservação e a construção de um memorial permanente foram algumas das opções discutidas numa reunião do Conselho de Waverley que teve lugar na noite desta quinta-feira, 15 de janeiro. Segundo a ABC, esta reunião esteve sob forte presença policial e teve grande influência, incluindo familiares das vítimas. O Conselho solicitou um novo relatório para determinar os custos, tanto da substituição como do restauro da ponte pedonal, classificada como património histórico. No entanto, o presidente da Câmara, Will Nimes, afirmou ao Channel 7 que, embora sejam muitas as opiniões da comunidade sobre o futuro da estrutura, o Conselho não vai apressar a decisão final.
The mere amendment I put forward is that a decision about its future should not be made. It requires further assessment and further consideration.
A combinação de vento com ausência de chuva está a dificultar os esforços das equipas de combate aos incêndios em Vitória, que continuam a enfrentar quase uma dúzia de fogos florestais. Os ventos fortes e as temperaturas elevadas da semana passada desencadearam incêndios generalizados que destruíram quase 900 estruturas, incluindo 259 habitações. Está prevista precipitação para os próximos dias, mas não a suficiente, tendo em conta as principais as frentes de fogo de Longwood e Walwa, no noroeste do estado. O incêndio de Longwood consumiu já cerca de 137 mil hectares, enquanto o de Walwa queimou 100 mil hectares. Os habitantes das Ilhas do Estreito de Torres assinalaram o 90º aniversário de uma histórica greve de trabalhadores que provocou ondas de choque em toda a Austrália. A cerimónia comemorativa teve lugar na ilha Thursday com o intuito de recordar os 9 meses de 1936. Neste período, centenas de homens da indústria da pesca de pérolas, isto é, tripulantes dos barcos de recolha de pérolas, recusaram-se a trabalhar. Thomas Mayo, do Sindicato Marítimo da Austrália, afirma que a ação industrial paralisou a indústria da pérola e conduziu a melhores salários e condições de trabalho. Em declarações à NITV, Thomas Mayo explicou ainda que a greve resultou na criação do Conselho das Ilhas, o primeiro passo para uma maior representação democrática da região.
And it led to some island autonomy, it led to better wages and conditions, so it's a significant moment of Australians, Torres Strait Islanders standing up and fighting for what was right.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou esta quinta-feira, 15 de janeiro, a transferência imediata do ex-presidente Jair Bolsonaro para a sala do Estado-Maior do 19º Batalhão da Polícia Militar no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. Mais informações com Gésio Passos, repórter da Rádio Nacional, em Brasília.
Bolsonaro estava preso na Superintendência Regional da Polícia Federal em Brasília. O ex-presidente foi condenado a 27 anos de prisão por liderar a organização criminosa que tentou um golpe de Estado. Jair Bolsonaro já foi transferido para o Complexo da Papuda. O ministro Alexandre de Moraes também autorizou assistência médica particular durante 24 horas, sem necessidade de comunicação prévia à Justiça. Além disso, permitiu deslocamento imediato para hospitais em caso de urgência, realização de fisioterapia nos horários determinados por seus médicos e entrega de alimentação especial pela família. O sistema penitenciário também deve disponibilizar atendimento médico em tempo integral ao ex-presidente. A visita semanal da esposa, dos filhos e da enteada de Bolsonaro deve ser garantida às quartas e quintas-feiras. Também foi autorizada assistência religiosa por pastores, uma vez por semana. Moraes também garantiu que Bolsonaro participe do programa de remissão de pena pela leitura de livros. Deve-se ainda instalar grades de proteção e barras de apoio na cama e em outros locais na cela onde ele ficará preso. O ministro do STF ainda determinou que Bolsonaro seja submetido imediatamente à junta médica oficial para avaliação de seu quadro clínico e possível transferência para o hospital penitenciário. Em sua decisão, Moraes destaca os privilégios concedidos a Bolsonaro por ser ex-presidente da República frente aos mais de 380 mil condenados à prisão em regime fechado no país, como quarto exclusivo, banheiro privativo, televisão, ar-condicionado, frigobar, médicos de plantão, entre outros. O ministro do STF ainda reforça que, apesar das infundadas críticas, não há a menor dúvida de que a prisão de Bolsonaro está sendo realizada no estrito cumprimento da legislação, com absoluto respeito à dignidade da pessoa humana e de maneira privilegiada. Moraes afirma que a sala do Estado-Maior na Papuda tem condições ainda mais favoráveis para o ex-presidente cumprir sua pena do que a Superintendência da Polícia Federal, o que permitirá maior tempo de visitas aos familiares, realização de banho de sol e exercícios, atendendo às recomendações médicas. A cela na Papuda tem 64 metros quadrados, contra 12 metros quadrados disponíveis na Polícia Federal. A reportagem procurou a defesa de Bolsonaro, mas não conseguiu contato até o momento.
Numa questão de dias, os Estados Unidos vão deixar de processar pedidos de vistos de imigração para o Brasil e outros 74 países. Outros exemplos de países impactados são a Rússia, o Irão, a Somália, o Afeganistão, a Nigéria, a Tailândia, entre muitos outros. O Departamento do Estado, liderado por Marco Rubio, afirma que, a partir de 21 de janeiro, os funcionários consulares estão incumbidos de suspender a cidadãos destes países os pedidos de vistos para a obtenção de green cards e de residência permanente. O secretário de Estado refere que a medida visa contornar o que considera ser um abuso do sistema quanto a apoios sociais por parte dos imigrantes. O Instituto de Política Migratória refere, no entanto, que os não-cidadãos precisam já de aguardar vários anos, bem como de enfrentar outras restrições significativas para terem acesso ao Medicaid, a subsídios alimentares e a apoios financeiros diretos. Marco Rubio acrescenta que esta medida tem por base restrições anteriores à imigração e restrições à entrada no país.
This is not a punitive thing we're going out to try to make examples of it. Our visa system. Okay, who you allow to visit your country should reflect the national interest. We said that from the very beginning. It was one of the directives that we got from the president. It's one of the things he ran on. And so our visa process basically is, and there are some times we'll deny people visas because of activities they've undertaken overseas. Other times it's people that have visas but are in the United States doing things that run counter to our national interest. And the law gives us the right, and in fact, I would argue the obligation to remove people like that from our country. And we're going to continue to do it. I mean, it's as simple as that. I mean, sometimes somebody comes in and says, well, I want to come in as a student. They're here as a student. And then once they're here, they're involved in nefarious activity. We're going to remove them from the country. But they maybe they're here as a researcher. Maybe they're here as a, I don't want to say journalist because you guys will get upset. But, you know, it could be anything. You know, these are visitors to the country. A visa is a visitor. It's not a right. By the way, we deny visas every day all over the world. People will go to an embassy. They'll sit for an interview. And the consular officer will deny them a visa. Because of something that came up in their record, because of something that came up in their interview, whatever it may be. So if you have the power to deny someone a visa before they get one, you most certainly have the power to revoke it once they get one and then do something they shouldn't be doing. So there's a variety of reasons why visas are denied, but all of them are because it implicates our national interest or national security in some way.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.